Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, as pessoas aqui presentes, o senhor Valmor Friedrich, gerente da Corsã, aos secretários municipais Valério Trebin e Ademir Kessler, a senhora Ângela, do jornal Correia Gudense, o Henrique, que está como setorista da Rádio Agudo, ouvintes da Rádio Agudo e pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Há quórum para a realização da presente sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão, a 24ª sessão ordinária da sessão legislativa, da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura, que acontece no dia 29 de agosto de 2011. Passamos à apreciação da ata número 34 de 2011. Se algum vereador queira se manifestar-se sobre a ata, que faça uso desse espaço. Não havendo manifestação, coloco a ata número 34 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Ata número 34 de 2011, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à correspondência recebida. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência protocolada sobre número 342 e 343.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura destas correspondências.
Correspondência 342/2011 da Assembleia Legislativa. Convite. Tenho a honra de convidar Vossa Excelência para participar da audiência pública por mim proposta junto à Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo a ser realizado no dia 29 de agosto de 2011, com início às 14 horas e tendo por local a Casa da Assembleia Legislativa no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a realização da Expo Inter 2011. O tema a ser debatido na oportunidade será medicamentos veterinários genéricos, salientando que a quebra de patente pode reduzir os custos desses medicamentos em até 45%. Pela relevância da discussão, peço a gentileza de estender este convite também aos demais vereadores integrantes desta Casa Legislativa. Atenciosamente, quem assina é Edson Brum, deputado estadual e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Correspondência 343/2011, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, 7 de setembro. Senhor presidente, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, 7 de setembro, CPM, juntamente com a comunidade evangélica de Picada do Rio, convidam Vossa Senhoria e os demais vereadores desta casa para a festa cultural deste educandário, que será realizado no dia 4 de setembro do corrente ano, com início às 13 horas e 30 minutos, nas dependências da comunidade evangélica de Picada do Rio, com a seguinte programação: apresentações artísticas dos alunos da escola visitante, apresentações de danças alemãs e gaúchas da escola, coroação do rei e rainha, príncipe e princesa da escola, após baile com a banda Estrela, além de boa copa e cozinha. Certo de vossa presença, agradecemos a atenção. Cordialmente, quem assina é Jeane Schiller, diretora, e Luiz Prokhorov, presidente do CPM.
Continua ainda aberto espaço para leitura de correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leituras, passamos à correspondência expedida.
Senhor presidente, gostaria que fosse feita a leitura da correspondência 71, cartório eleitoral, sobre atendimento realizado em Agudo.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Ofício 71/2011, que tem como assunto o atendimento do cartório eleitoral em Agudo, programa Justiça Eleitoral presente. Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral, a Câmara Municipal de Agudo vem a Vossa Excelência manifestar-se sobre o atendimento ao cartório eleitoral desta zona eleitoral em Agudo. entendido como insuficiente. Passamos a relatar. Primeiro, o município de Agudo tem o maior contingente eleitoral desta zona. São 13.001 eleitores do total de 36.976. Dados de agosto de 2011, fonte TRE. Assim, sozinho, representa 35% dos jurisdicionados da zona eleitoral. 2. Esta notória situação foi percebida pelo tribunal, motivando a expedição da resolução 184/2009. Transferindo a sede desta zona eleitoral de Faxinal de Suturno para Agudo, artigo 4º. Em seguida, atendendo a interesses estranhos à lógica e à própria convicção do TRE, expressa no último considerando da já citada resolução, o TRE revogou o artigo 4º da resolução 184, mantendo a sede do cartório em Faxinal de Suturno. Com isso, os eleitores de Agudo, mais os de Paraíso do Sul, que foi remanejado para esta zona eleitoral, passaram a conviver com a realidade de ter o cartório eleitoral sediado noutro município, o que tem atualmente o terceiro contingente de eleitores. 4º, o TRE, como medida compensatória pela incoerente situação, institui o programa Justiça Eleitoral presente nos municípios de Agudo e Paraíso do Sul. Com este programa, o TRE garantiu a estes eleitores atendimento por um dia inteiro de cada semana do mês, fazendo instalar um sistema volante do cartório eleitoral em local público de Agudo e Paraíso do Sul. 5. Em Agudo, tal atendimento ocorre já há 20 anos em dependências da Câmara Municipal, que para viabilizá-lo oferece estrutura de espaço, mobiliário e rede para a conexão online. A prefeitura custeia o almoço e o transporte de quem vem, de quem for designado para fazer o atendimento. 6º. O atendimento passou a ter fluxo contínuo e os munícipes tiveram a segurança de ter, de fato, a justiça eleitoral presente. 7º. Entretanto, em 2011, a periodicidade do atendimento foi alterada. De semanal passou a ser quinzenal, com pretensão de ser apenas mensal, e em um só turno. 8º. Atualmente, os cidadãos agudenses têm o atendimento das 14 horas às 17 horas, a cada 14 dias. O programa Justiça Eleitoral Presente, anunciado pelo TRE, com ânimos permanente, está atualmente restrito a 3 horas, nas tardes de quartas-feiras de semanas alteradas. 9º. Registre-se que Agudo concentra 67% da população no interior e que algumas comunidades são servidas de transporte coletivo somente no turno da manhã. Com isso, a Justiça Eleitoral presente não consegue eficiência no atendimento aos eleitores do maior município desta zona eleitoral. Obrigado. 10º. Da realidade de ser município e comarca sede de zona e cartório eleitoral, Agudo está hoje submetido a atendimento de 6 horas mensais e de forma parcial, uma vez que, quando o link com o TRE não se estabelece, não há tempo para formatação, como ocorreu na tarde do dia 17 passado. Agrava-se nessas ocasiões a precariedade do atendimento. Relatado o que antes consta, a Câmara Municipal de Agudo, convênia, vem a Vossa Excelência reivindicar a restauração do programa Justiça Eleitoral presente, nos termos originais, com atendimento semanal, durante 2 turnos e de forma permanente. Somente deste modo se estabelecerá o hábito e a cultura de saber que, em dia certo, todos possam buscar esse serviço público essencial à vida do cidadão. Entendemos que Agudo possa, inclusive, ter aumentado o número de seus eleitores com a efetiva presença do cartório eleitoral de forma sistêmica, prestação pública de que julgamos ser Agudo, digno e merecedor. A Câmara Municipal continua à disposição para que em suas dependências possa tal serviço ser instalado. Sem mais, contando com a sensibilidade de Vossa Excelência e deferimento favorável, Subscrevemos-nos. Atenciosamente, quem assina é o presidente desta casa, Itamar Puntel.
Continua ainda aberto espaço para a leitura de correspondência expedida. Não havendo pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao senhor secretário que faça a apresentação.
Projeto de Resolução 6 de 2011, que autoriza a Câmara Municipal a participar da programação da Semana Farroupilha 2011 e a realizar despesas com sua organização. Justificativa. A mesa diretora apresenta a tramitação, a propositura de tornar a Câmara Municipal de Agudo copromotora da Semana Farroupilha 2011, realizada pelo CTG Sentinela do Jacuí, com a participação da Prefeitura Municipal, dos clubes de serviço, Rotary Club e Lions Club, e de entidades empresariais. Visa a programação, a vivência das manifestações da arte e cultura gaúchas, em comemoração ao Dia do Gaúcho, a data magna do Rio Grande do Sul, em 20 de setembro. A participação da Câmara como entidade apoiadora se dá com o repasse de R$300 para a associação realizadora da programação, o CTG Sentinela do Jacuí, onde serão concentradas as ações de organização e realização dos eventos da programação, que deverá se estender de 15 até 19 de setembro próximo. A Semana Farroupilha integra o calendário de eventos do município de Agudo, conforme prescreve o artigo 1º, inciso 1º, da Lei Municipal 1518 de 2003, a soberana decisão do plenário. Plenário Vox Populi, 29 de agosto de 2011, quem assina a mesa diretora. Senhor presidente, seria esta a proposição para ser apresentada na presente sessão.
Passamos nesse momento ao pequeno expediente, onde passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Itamar, demais colegas vereadores, as pessoas que acompanham o trabalho aqui na galeria, hoje com a presença de dois secretários, o Ademir e o da Saúde, o Valério, também o gerente da Corsan, o Delci, o nosso amigo Hélio, do jornal Centro Serra, a Ângela, o Henrique. E cumprimento em especial as pessoas nos seus lares que todas as segundas reservam-se em casa acompanhando os trabalhos desta casa. Muito bem. Colegas vereadores, nesta noite eu gostaria de levantar aqui umas questões a respeito do que a gente ultimamente tem acompanhado através dos meios de comunicações. Olhando assim, falar mais de uma entidade que tem trabalhado bastante, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas como no país, no modo geral. E falo isso da Brigada Militar. A gente observou, durante as semanas, alguns protestos em que algumas pessoas que são solidários aos soldados que fazem um trabalho da mais alta relevância nos municípios, no estado, na União, porém não estão sendo contemplados com seus salários de acordo com o trabalho que o exerce. E observando e fazendo uma análise e ouvindo uma reportagem, via que um PM, um soldado, ele ganharia R$700, R$800 no início de carreira. E se nós olhar para o perigo que o policial enfrenta no dia a dia para dar segurança às comunidades, às nossas famílias, é um salário miserável. Porém, os administradores, governadores, se preocupam com outras secretarias, podemos dizer, outros órgãos, e deixam aqueles que colocam sua vida em risco com salário bastante miserável. Mas o que eu gostaria mesmo é de pedir aqui e solicitar e até levantar essa questão, é que deveríamos, tantos os municípios que fizesse um grande movimento, né, que também fossem solidários, que participasse desse movimento para que sensibilizasse os governos a melhorar os seus salários. E como fazer? Temos que fazer também uma junção, nós vereadores, executivo, a comunidade, né, que muitas das vezes nós só cobramos, né, nós só cobramos, mas temos que dar também a nossa participação. E a participação é chamando atenção através da imprensa, através de jornais, com manifestos, enfim, com ofícios aos governos, para que realmente sejam reavaliados e dado um reajuste digno para o trabalho. Também gostaria, colegas vereadores, dizer nesta noite da nossa satisfação da comunidade da Vila Caiçara, que fomos contemplados com médico naquela comunidade. Isto, ao longo do mês, a gente tem buscado esta casa e tem passado aos moradores daquela comunidade uma esperança que um dia ia acontecer, era questão de tempo. Isso, para nossa satisfação, né, ali temos no posto da vila já os profissionais atendendo a nossa comunidade. Também gostaria de, nesta noite, deixar aqui registrado algumas das indicações que eu tenho a fazer nessa noite. 4 indicações: 2 de troca de lâmpadas e iluminações públicas lá no Rincão do Pinhal, em frente à casa do seu Aston Littke. As lâmpadas estão queimadas, ele pediu que fizesse um reparo naquele lugar. Então deixo essa indicação também ali da Euclides Clima, do entrocamento do presídio até a subestação da CE. Ali essa parte está ficando escura, e essa noite, semana passada, ali quase deu um acidente com a pessoa que estava transitando naquele lugar. Então veio solicitar que fizesse essa indicação, e eu tenho feito na parte da tarde, e vai chegar com certeza ao setor competente. Também gostaria de pedir aqui patrulhamento na rua Caiçara, a última rua que acompanha o potreiro ali. Então está com bastante buraco, é necessário colocar ali um material. E os moradores ali, nós que moramos naquela rua, temos sentido que o material saiu do leito da estrada, então se tornou quase as barrancas mais altas que é a estrada. Então está bastante preocupante aquele lugar. Eu solicito ali que o secretário faça ali um trabalho. Também ali na Várzea do Agudo, a estrada que corta costeando o Rio Jacuí, que dá a sua saída lá no Sangradouro, também os moradores, as pessoas que trabalham na lavoura ali, solicitaram também uma colocação de material, porque agora é o momento de trabalhar nas lavouras e precisam estar com a estrada mais ou menos em dia. Então seria essa a minha participação, senhor presidente.
Neste momento passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, o Paulo e a Sirlei, que são os que dão o aval e fazem o trabalho nessa casa, também o setorista da Rádio Agudo, secretários que nos visitam, o homem do jornal, demais pessoas, também o gerente da Corsan, nosso amigo Valmor, e também aqueles que se encontram em casa, que nos dão a honra de estar nos ouvindo nessa hora. Eu, aproveitando a estada do gerente da Corsan, já é a segunda sessão que a gente tem a honra de receber nessa casa esse cidadão, e eu queria tomar iniciativa de que nós tivemos, de vez em quando, pessoas participando da nossa tribuna. Quem sabe o nosso amigo gerente um dia desses também não use, já que a gente, nosso amigo, a gente é muito cobrado na rua por aquilo que acontece. Então, seria uma honra muito grande, nossa, se o... Está escrito, então, desculpe, está escrito. Então, retiro a minha palavra, já que já está escrito para participar. E que bom, eu ia, né, na semana passada já e convidar. Então, é muito importante, a gente desde já agradece antecipado, porque aí, com certeza, aqueles que nos cobram vão ouvir do próprio gerente aquilo que, né, gostariam de ouvir muitas vezes de nós, e nós não temos essa possibilidade. Eu também, aproveitando o espaço, quero agradecer a presença do nosso secretário da Saúde, que, né, tivemos, e eu acreditei muito nele quando fiz aquele pedido numa dessas últimas sessões, numa sessão extraordinária, acreditei na palavra dele e, graças a Deus, a partir de quinta-feira, a Vila Caiçara é contemplada com um médico, né? Que esse médico é um casal, vão trabalhar segunda, terça, quinta e sexta, né? Então, também, como eu dizia que ia cobrar todas as sessões, eu já vou dizer ao nosso, vou dar um tempinho ao nosso secretário da Saúde, já que me dizia ele que estamos montando os equipamentos novos para o setor de odontologia, o nosso posto lá, e me dizia ele hoje que em setembro, até o fim de setembro, com certeza, duas vezes por semana, nós teremos um profissional naquele posto. E isso vai ser muito benéfico, secretário, principalmente para o Colégio Santo Dumont e também para Paraíso da Criança, onde ali temos aproximadamente 500 alunos. E com certeza, esses dias, esses alunos poderão frequentar esse posto e já desde já tratar, né, antecipadamente dos problemas dentários, né? Também queria dizer que há pouco tempo, nessa casa, a gente via um problema De falta de construção de pontilhão, e mais um, nessa semana que passou, foi concluído, que é essa que dá acesso ao seu Lisner ali e outros. Então, esse pontilhão foi feito, já estão tendo acesso a, né, aqueles moradores do outro lado. E, com certeza, logo na entrada aqui, o nosso secretário vai achar um meio de construir uma pinguela, um meio para aquelas pessoas terem um melhor acesso um dia quando não há chuvinha, para não precisarem molhar os pés, alguma coisa. Com certeza o secretário vai achar um meio que será bom para aquele pessoal que tem que passar ali. Também dizer que está sendo feito o trabalho que dá acesso à família dos Melo, ali no antigo matadouro, trabalho de colocação de tubos, cascalhamento e limpeza de valeta. Então, aquele pessoal ali esperou e a Secretaria de Obras tem um planejamento e, com certeza, estamos chegando lá, já que o tempo tem ajudado muito pouco essa secretaria que trabalha assim, e a gente vê alguns estradas, como eu trouxe na última sessão, a própria Rua Jeribá, da parte do mercado, rende mais para cima, um trecho ali se encontra bastante precário, e com certeza, se esse tempo melhorar, durante essa semana nós teremos uns trabalhos nas partes mais precárias na Vila Caiçara. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Saúdo, presidente, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente, uma saudação especial aos secretários Ademir e Valério, também a jornalista Ângela, do Correio Agudense. Hoje está estreando também, mais uma vez nesta casa, representando a Rádio Agudo, jovem Henrique. Também Jornal Centro Serra, seu Hélio, gerente da Corsã. Muita alegria receber sua presença aqui nesta noite. Também a comunidade que acompanha os trabalhos através do rádio e via internet. Quero nesta noite fazer um pequeno comentário sobre um assunto bastante divulgado na imprensa regional, estadual e nacional, que é referente aos 50 anos da legalidade. Neste mês, comemoramos os 50 anos da legalidade, movimento liderado pelo ex-governador do Rio Grande do Sul e líder trabalhista, fundador do nosso partido, Leonel de Moura Brizola. Precisamos esclarecer que este movimento surgiu após a renúncia do presidente eleito, Jânio Quadros, e alguns, contrariando a Constituição, não queriam que o vice-presidente eleito, João Goulart, assumisse a presidência. Após vários dias de incertezas, o movimento criou corpo, não só no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados, unindo em alguns estados os civis e os militares. O movimento foi vitorioso e após foi empossado o vice-presidente eleito João Goulart. Assumiu a presidência aceitando algumas condições, entre elas a criação do parlamentarismo. E neste período tivemos grandes reformas, até o golpe militar de 64. Podemos tirar muitas lições deste movimento, onde a unidade fortaleceu todo o povo riograndense e outros estados que encamparam também esse movimento. E conforme disse o ex-governador Leonel Brizola em uma das suas últimas entrevistas, na comemoração dos 40 anos deste movimento, a alma gaúcha foi quem sustentou a legalidade. Quero também ainda falar da importância do convite que nós recebemos de uma audiência pública que aconteceu hoje à tarde junto à Expo Inter. Essa correspondência foi emitida pelo deputado estadual Edson Brum. E nessa audiência pública foi tratada a questão dos remédios genéricos para os animais, para a agropecuária. Sabemos que já há muitos anos foi instituído o remédio genérico para a população e que teve uns ótimos resultados com grande baixa de custos desses remédios, que está funcionando em pleno vapor para os seres humanos. Então agora os agropecuaristas, o cooperativismo estão se unindo para conseguir também essa quebra de patente junto aos remédios que serão fornecidos, estão sendo fornecidos aos animais, que todos são produtores ou têm seus pequenos animais de estimação, sabem do alto custo desses remédios antibióticos que muitas vezes são importados. Então, tomara que essa audiência pública transcorreu em alto nível e conseguiram com que se tenha o pontapé inicial para reverter também essa situação, que trará muitos resultados positivos para todos que têm esta produção. Seria isto neste momento, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Rui Milbert.
Cumprimento a mesa diretora, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento as pessoas que se encontram na galeria, já mencionadas, cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo e aos internautas que nos acompanham via internet. Tive na última sessão, na segunda-feira passada, não só eu, como muitos agudenses e também paraisenses, no intercâmbio entre Brasil e Alemanha, da visita dos alemães, e tive o prazer de poder hospedar na minha casa o Steffen e a dona Lídia, dois alemães, que só falam a língua alemã. Tivemos certa dificuldade em poder se comunicar, mas acreditamos que a comunicação foi satisfatória. E dentro desse convívio de alguns dias, muitas coisas nos surpreendeu, principalmente a mim e a minha esposa, e dentro delas, algumas que gostaria de mencionar. Digo de que realmente eles vivem num mundo totalmente diferente do nosso. Tive o prazer de poder mostrar um pouco do que nós temos de belezas naturais no nosso município. É importante de que não pude mostrar mais coisas em virtude do tempo, que também não foi muito favorável, mas na medida do possível fomos aos pontos turísticos. E dentro desses deslocamentos pela Avenida Concórdia, como ele é engenheiro civil da área de construção de estradas e pontes, paramos de frente à ponte da rodoviária, da Avenida Concórdia, e olhamos ela. paramos um pouco abaixo da ponte, e quando se deparamos na estrutura da ponte, a única coisa que ele me disse é que essa ponte teria que ser interditada imediatamente. Perguntei a ele qual é o problema. A estrutura da ponte está corroída. Tá bem. Seguimos para o interior do município. Quando começamos a entrar na estrada, ele pôs a mão à cabeça e não acreditou o estado da estrada. Isso que eu levei ele às melhores estradas que nós temos no nosso município. Quando chegamos na ponte da Picada do Rio, quando se deparamos com aquela ponte sem as guardas, ele botou a mão na cabeça e mandou parar o auto. Para. Pegou a máquina fotográfica, começou a fotografar, porque ele não acreditava naquilo que estava vendo. Quanto às guardas aqui da ponte da Avenida Concórdia, totalmente irregulares na legislação alemã, deixando bem claro. Ela é muito baixa, para quem onde só trafega, onde só passa pedestres, é 1 metro de altura. Se passa ciclistas, tem que ser 1,20 m. Ela está totalmente fora dos padrões alemães. Quanto à ponte da Picada do Rio, ele ficou muito apavorado e decepcionado pela falta de segurança. Não levei ele, não tive coragem de levar ele à ponte da linha Boêmia, onde há poucos dias atrás deu um grande incidente, onde perdemos um agudense. Imagine só naquela ponte lá, que ainda tem antes dela uma curva, né, com pouca sinalização. Imagine só o que ele diria disso. Então, é um pouco assim do que ele me repassasse, do que o mundo que eles vivem lá na Alemanha, do que é o nosso. Eu teria aqui para fazer uma palestra daquilo que é totalmente diferente e que é um absurdo aqui no Brasil. Bom, dentro do que eu proponho nas minhas indicações nesse espaço, eu tenho uma reivindicação a fazer novamente nessa noite, que é uma construção da pinguela, que o vereador Steffen me falou que estava acontecendo a construção dela, que seria a última das reivindicações, só que infelizmente essa pinguela, parece-me que é o que está acontecendo, é eles vão apenas para tirar na medida lá, porque parece que já foram várias vezes essa pinguela da linha Boêmia, próxima à propriedade da Aldemar Vanzi, do Vitório do Prado. Se passaram 20 meses e essa ponte ainda, daquela enchente proveniente de janeiro de 2010, ainda não foi reconstruída. Eu até acho, será que não sobrou uns trocadinhos daqueles 1.600.000 que veio para fazer aquela pinguela, que é tão baratinha? Outro colapso ainda, com a presença do nosso alemão que esteve conosco, nosso engenheiro, quanto ao grande movimento que tem a rua Germano Henschke em direção ao colégio Villeros. Eu pediria ao poder público que avaliasse bem a necessidade da construção daquelas calçadas, pois os alunos e a comunidade em geral, que é em grande número, acredito que tem mais de 1.000 pessoas que trafegam ali diariamente, e essas pessoas trafegam pela via junto com os carros. Sei de que a responsabilidade da construção das calçadas é dos proprietários dos terrenos, mas lá acredito que o município devia se sobrepor a essa responsabilidade e construir aquelas calçadas. Outra dificuldade também, e perigo, diria também, é quanto ao calçamento inexistente de frente às clínicas do hospital, perto do hospital, onde existe somente uma via, a via do lado esquerdo para quem vai. Existe calçamento, pois os veículos usam somente o lado da contramão para trafegar lá, colocando em risco também as pessoas e principalmente a questão de acidentes. Também pediria também o patrulhamento da estrada da linha São Pedro, que também se encontra em estado deplorável. Seria isso, senhor presidente, pois o meu tempo esgotou neste espaço, portanto prosseguirei no outro espaço.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Stefano Stoppo.
Quero cumprimentar o presidente dessa mesa, vereador Itamar, demais colegas vereadores, servidores da casa, Paulo Serlei, secretários Valério, Admir, setorista da Rádio Aguda, Henrique, a Ângela Correia Gudense, o Amor, gerente da Corsan, seu Hélio Stahl, Carlos Schott, rapaz que eu não sei o nome, então, Unfer, então quero te cumprimentar também, Vaguinho, Paulo me passou, e também demais pessoas que se encontram na galeria. Também quero dizer que falei na semana passada da ponte do seu Lisner, foi prometi aqui, eu acho que foi feita a ponte. Então, o Naldo já mencionou que acho que já está com passagem hoje, que e da pinguela que o colega falou, é que o tempo também não deixa o secretário e a sua equipe trabalhar, mas essa pinguela é garantida. Foi eu que fui lá, tirei a medida e a pinguela vai sair os primeiros dias. Então a gente fica com a certeza que foi prometido e essa pinguela sai. Então não tenho dúvida que os primeiros dias dessa semana, agora, se o tempo deixar, essa pinguela vai sair do papel. Então é a última, como eu disse, e é uma palavra segura que eu estou dizendo aqui. Então quero dizer que vai sair essa pinguela. E também quero dizer que a chuva não deixa as máquinas da prefeitura trabalhar. Na linha, na Nova Boêmia foi iniciado, tinha que deixar de trabalhar. Era para sair lá na linha das pedras e o tempo não deixa. Chove um dia, o outro já para e aí já chove de novo. Então fica difícil de fazer os serviços que são pedidos pela Câmara. Mas assim como melhorar, o secretário me disse que vai ser feito esses patrulhamentos. Era isso que eu tinha a dizer.
Neste momento, passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, saúde à imprensa, citando o Hélio, citando a Ângela, pelos jornais, e também o Luiz Henrique, hoje jornalista e setorista da Rádio Agudo. Saúde o Ademir, secretário de Finanças do município, Valério Trebin, secretário de Saúde. Me permito hoje, Valério, não dar uma puxada de saco do secretário, mas dizer que estou muito feliz com a atuação do Valério como secretário de Saúde, uma pessoa até então leiga no assunto saúde, mas que vem fazendo com muita dedicação, com muito esforço, um belo trabalho reconhecido por muitas pessoas, pode ter certeza disso. Ao Valmor, que é gerente da Corsan, aos assistentes, o Gumercindo, que é servidor público, o Vaguinho, o Carlos e também o Adriano, nosso amigo bem próximo da Câmara, e a todos que estão acompanhando os trabalhos na noite de hoje. Eu quero ser solidário com a situação da Brigada Militar. Até na semana passada comentei rapidamente essa questão e me permito hoje, e talvez devesse ter me preparado para fazer uma matéria em relação, mas me permito a fazer alguns comentários em relação à situação pela qual passa não só a Brigada Militar, mas a segurança pública de uma forma em geral. Hoje nós percebemos que há uma insatisfação muito grande por parte de quem serve a Brigada Militar, é motivado exatamente pela questão salarial. É inadmissível que um soldado da Brigada Militar, por todos os compromissos que tem, por todas as atribuições que lhe são dadas quando veste a farda da Brigada Militar, começar com um salário de R$ 700, né? Porque eles têm compromisso, eles têm responsabilidade, eles são os primeiros em todas as situações quando necessitam chamar por socorro. É caso de incêndio, embora não seja uma função da Brigada Militar, mas chamam aqui, ao menos no nosso município, primeiro a Brigada Militar, que abre caminho. É em caso de roubo, é em caso, enfim, dos mais diversos, em que a Brigada Militar precisa, por força de obrigação, por força de escolha da profissão, tomar a frente e buscar uma solução na proteção ao cidadão comum. E hoje a gente percebe que a situação é um pouco diferente de, quem sabe, alguns anos, onde normalmente os comandantes, os oficiais, tinham altos salários e também por força da função que cada um desempenha, eles acabavam, com a sua palavra, fazendo com que as classes abaixo do comando, sargento, cabo e soldados, não tendo a possibilidade, então, de manifestar a sua insatisfação com o ganho. Mas o que se percebe hoje é que todos estão insatisfeitos. os oficiais, os soldados. Já ouvimos também falar que a Polícia Federal está insatisfeita com o que vem ganhando, e isso é um fator que com certeza deve levar quem governa a ter uma preocupação muito grande em relação à segurança, porque no momento em que todos estiverem satisfeitos, alguma coisa vai acontecer. E no momento em que eles se unirem, com certeza os governos vão ter que olhar com mais atenção para a segurança pública de uma forma geral. Não é admissível que o Rio Grande, por tudo que representa para a União, ter aqui o menor salário pago para a Polícia Militar. Isso é inadmissível. E eu vejo, senhor presidente, colegas vereadores, que a situação agora está de mudança. Por quê? Hoje, nós sabemos, e não precisa ninguém dizer, porque o governo hoje, da União e o governo do Estado, eles têm uma única bandeira, eles têm uma única sigla partidária. E todos os sindicatos, as associações, as centrais, são ligadas ao Partido dos Trabalhadores, quem governa hoje o país, que é quem governa o Estado. Então não existe mais, na minha opinião, desculpa para os governos dizer que não é possível melhorar o ganho da Brigada Militar. Por quê? Prometeram em campanha. E isso serve de alerta também, senhor presidente. Nós hoje já começamos a ouvir rumores em termos de campanha a nível municipal, e muitas vezes os candidatos falam demais, prometem demais, e quando chegam ao poder se deparam com uma situação que muitas vezes não permite oferecer aquilo que foi prometido em campanha. Tomara que o governo atual consiga recuperar o salário dos servidores e especialmente da segurança no Estado. Ofereceram 4 e dizem que já é o maior aumento oferecido nos últimos anos, fechando em 11% para a Brigada Militar. É proposta primeira que não foi aceita na semana passada e que tem, me parece, até quarta-feira para tomar uma posição. Tomara que o governo, pelo apoio que recebeu da corporação da Brigada Militar, sinta isso e recupere o salário da Polícia Militar aqui no Estado. E não é só militar, a civil também não está plenamente satisfeita com o que vem ganhando. Então, senhor presidente, eu gostaria, antes de encerrar a minha participação, dizer que, voltando para a nossa realidade, gostaria que a administração municipal buscasse também uma melhora na colocação de tubulação na rua Arno Caia, que é uma rua que recebeu várias moradias, várias casas, todas elas de bom nível, mas estão sofrendo com a questão do esgoto. Deixo aqui essa preocupação na noite de hoje, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alan Miller.
Senhor presidente, não farei uso deste espaço.
Então passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, em especial na noite de hoje, nos acompanha aqui na galeria, secretário Valério, secretário Ademir, gerente da Corsã, nosso amigo Valmor, nossos amigos da imprensa, a Ângela, também o Henrique, representando a Rádio Agudo e o Jornal Correio Agudense, nosso amigo Hélio Stahl, representando o Jornal Correio Centro Serra, demais pessoas presentes na galeria, empresário Vaguinho, também presente aqui na noite de hoje, demais pessoas que nos acompanham através da internet, através da Rádio Agudo e também ao vivo aqui nesta galeria. Escutando atentamente colega Rui falar em relação à calçada nas proximidades da escola Professor Billy Ross, sou testemunho de que esse local realmente precisa receber uma atenção da Secretaria de Obras, pois vimos lá que, se formos esperar pelos proprietários dos terrenos a confecção dessas calçadas, teremos ainda pelo menos mais uns quantos anos a esperar. E sabemos que a lei existe, que o Poder Executivo deve confeccionar essas calçadas e posteriormente cobrar junto ao IPTU a confecção dessas calçadas. É realmente preocupante o número de pessoas que transitam, principalmente na chegada, na largada, nos horários desta escola, e o grande número de ônibus escolares que também trafega nesses horários de pico. Sem falar as pessoas que precisam se deslocar para a associação hospital agudo. Então é realmente preocupante. Graças a Deus não tivemos maiores acidentes nesse local, mas realmente esse assunto deve ser levado adiante para que no futuro não precisamos aqui vir a esta casa e reclamar por ter gente ali nesse local sendo atropelado. Também falando com moradores do interior, alguns agricultores do nosso município, não sei ainda o que está acontecendo, se já começou a distribuição do nosso larvicida em relação ao borrachudo, mas o nosso agricultor precisa ir para a lavoura agora plantar fumo, e esse bichinho realmente está incomodando muito o nosso agricultor. E sabe-se que em alguns horários é quase impossível o nosso agricultor ir para a roça, principalmente agora preparar o sua terra para plantio de fumo, preparar a sua lavoura de arroz. Então precisamos agilizar para que a Secretaria da Agricultura distribua o quanto antes esse larvicida, que se sabe que é de suma importância e que ele realmente tem efeito e é um efeito eficaz. É a única maneira de nós deixarmos o nosso agricultor um pouco mais tranquilo em relação a esse inseto. Escutando o colega João, também anotei aqui na noite de hoje em relação à iluminação de trevo de acesso na Santos Reis. Esse local, por uns quantos dias, já precisa de substituição de lâmpadas, assim como também o pórtico na nossa rodovia do imigrante no Rincão do Mosquito, que também, há uns quantos dias, já não está mais iluminado. Então, chamar a atenção aí do setor competente, que vá até esses dois locais e que faça substituição de lâmpadas nesses dois, principalmente esses dois locais que servem de refúgio, muitas vezes, para as pessoas na parte da noite. Também reforçar o meu pedido em relação à colocação de terra naqueles canteiros centrais, principalmente em frente à Casa da Paz. Os moradores do bairro Progresso querem plantar grama nesse local e com algumas cargas de terra, com certeza poderemos tirar aquela água que existe hoje dentro desses canteiros, colocar um pouco de terra boa ali para um plantio de grama, e que se aproximando do verão nós não ter que conviver com algum mosquito, algum inseto que vá se proliferar naquelas águas. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Neste momento passamos à tribuna livre, onde na noite de hoje temos a inscrição do senhor Valmor Friedrich, gerente da Corsan aqui do nosso município de Agudo. E vem até essa casa, traz como assunto a interferência de obras de extensão e manutenção da rede da Corsan no sistema viário da cidade de Agudo. Convido ao senhor que venha até a tribuna e faça suas colocações. Lembro ao senhor que o senhor tem 10 minutos, até 10 minutos para fazer suas colocações.
Cumprimento a mesa diretora, os demais vereadores, servidores da casa, secretário de Finanças Ademir Kessler, secretário de Saúde Valério Trebin, os representantes dos jornais, a Rádio Agudo e as pessoas que se encontram aqui na galeria, e aos ouvintes da Rádio Agudo e também aos internautas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi feito para ocupar esse espaço na Tribuna Livre. E também quero fazer um convite a todos os vereadores que façam uma visita até o escritório da Corsan, claro que dentro da medida possível, para nós podermos debater melhor o assunto pertinente à Corsan. Tá? Fui convidado a participar para poder usar esse espaço da Tribuna Livre referente à Corsan, sobre os vários vazamentos que têm ocorrido na nossa cidade. Esses vazamentos, devido ao rompimento da nossa rede Fibrocimento. Essa rede Fibrocimento, ela já está assim, com uma idade bem avançada e ela precisa ser substituída. Tá? Quando nós fomos a Porto Alegre, eu e o prefeito Ari, para renovarmos o contrato de remoção e repavimentação do pavimento, quando lá conversando com o nosso diretor-presidente, Arnaldo Luiz Dutra, da Corsã, o prefeito Ari exigiu mais um funcionário para o setor de manutenção aqui em Agudo. E também pediu para que a Corsã continuasse a substituição dessa rede de fibrocimento. Mas, agora, esse tempo de chuva, né, essa rede de fibrocimento, o nosso solo é muito arenoso. O solo arenoso trabalha muito, sendo essa rede de fibrocimento praticamente, vamos supor, com a idade avançada, dá para dizer que praticamente podre, ela acaba rompendo e com isso ocasionando vários vazamentos, principalmente mais aqui no centro da cidade. Tá? Outra coisa, seria assim, acho que nós temos tráfego de alguns veículos pesados, principalmente carreta, transitando no centro da cidade. Eu acho que teríamos que, quem sabe, achar uma maneira para que esse fluxo de veículos pesados não fosse passar diretamente, ou seja, no centro da cidade, que a gente pudesse passar pelos lados, não sei lá, em ruas paralelas, principalmente a Avenida Concórdia. Né? Que, outra coisa, a nossa rua, a Avenida Concórdia e a Rua Tiradentes, ou a Avenida Tiradentes, mesmo não tendo aqueles buracos que a Corsã, devido aos vazamentos, ela, sendo um solo muito arenoso, o próprio calçamento ele também não está muito bom. Né? Então, não é só os problemas do vazamento da Corsã. Tá? Inclusive agora, a partir do dia 1º de setembro, nós já temos um colega novo que está vindo transferido da Unidade de Saneamento de Horizontina para Agudo, para somarmos. Aí nós temos dois colegas no setor de manutenção. E a nossa meta, ainda para este ano, porque agora nas épocas de chuva não tem como nós fazermos um trabalho de substituição da rede de fibrocimento, até porque a chuva atrapalha e vindo agora o colega novo a partir de setembro, nós temos mais mão de obra de pessoal da Corsã para substituirmos essa rede de fibrocimento. Então, vamos substituir parte de algumas ruas da cidade, como, por exemplo, as mais críticas, os pontos mais críticos, que é a Germano Hentke, a Rua Germano Hentke, a Rua General Flores, até inclusive hoje nós tivemos mais um concerto, um vazamento ali próximo ao bar do Ivo Kiefer, né? A Rua Avenida Tiradentes e, quem sabe, ainda a Avenida Barão do Rio Branco. É uma meta que nós temos e, tendo o pessoal e o prefeito já se colocou à disposição em termos de retro, de maquinário, para que a gente possa fazer esse trabalho de substituição. Com isto, a gente consegue talvez melhorar para que não aconteçam tantos vazamentos nessa rede de fibrocimento, que é uma rede que já está praticamente podre, não tem mais. A gente tem que substituir essa rede de fibrocimento. Tá? Então, eu acredito que com nós substituindo parte dessa rede de fibrocimento, principalmente mais na central, no centro, eu acho que a gente consegue com o tempo, né? Porque nós temos aqui em Agudo, a nossa rede, nós temos 45 quilômetros de rede, a extensão de rede. E desses 45 quilômetros de rede, nós temos 3,5 quilômetros que é de rede de fibrocimento. Isso dá em torno de mais ou menos 8%. E esses 8% que nos dá bastante trabalho, né, e dor de cabeça. Né? Então, até inclusive agora, no final de semana, quinta-feira passada, o colega que trabalha na estação de tratamento da água, o colega Rui, me ligou, era em torno de umas 7 horas da manhã, me dizendo: ó, amor, nós estamos com o nosso reservatório praticamente com nível baixo, né, e deve ter algum vazamento aí na cidade. Imediatamente eu ainda estava dormindo, imediatamente levantei. E aí fui verificar, até inclusive chovendo estava, né? Não sei, 8 horas, 9 horas da manhã, quinta-feira. Fomos tentar verificar e tentar achar este vazamento. Fomos à procura, né? Mas isso quinta de manhã. Aí, próximo ao meio-dia, eu pedi socorro para Santa Maria, que tem uma equipe de pesquisa, uma equipe de pitometria, que eles saem nos locais e tentam, eles têm um material para procurar e localizar vazamento, principalmente vazamentos invisíveis, onde não aparece, não aflora a água para cima, levantando, quem sabe, o calçamento, porque aí é um vazamento visível. Procuramos quinta à tarde, nada. Sexta de manhã, também não achamos nenhum vazamento que pudesse interferir no abastecimento, principalmente da parte alta da cidade. Fomos e fizemos várias manobras de registros. Isso nos ajudou bastante em termos de setorização para conseguir localizar este vazamento. Inclusive, sexta pela tardinha, inclusive o vereador Wilson, vereador Luchim, nos presenciou fazendo a manobra de registros na esquina da Isidoro Neves com a Concorde. E isto nos ajudou bastante. Aí, pela sexta, sábado de manhã, eu ligando lá para a estação de tratamento da água, onde o Rui novamente estava trabalhando, eu perguntei para o Rui: Rui, como está o nível do nosso reservatório da água aí? Olha, nós estamos praticamente com o reservatório cheio. Até tive que parar o abastecimento, parar o tratamento, né? Parar a ETA por uns 20 minutos, meia hora, porque senão ia derramar água e ficaria muito cheio nosso reservatório, com isso até poderia ocasionar mais vazamentos por devido à pressão da água, né? Com isso, nós já sabíamos que o vazamento era nessas imediações, que era então Isidoro Neves, Capitão Gama, Muniz Ferraz, ou até na própria Tiradentes. Começamos então a procurar nessas imediações e localizamos o vazamento na esquina da Isidoro Neves com a avenida, na rua Isidoro Neves com a esquina da avenida Tiradentes. Quase na esquina ali achamos este vazamento, que era um vazamento invisível, rompeu a nossa tubulação de fibra de cimento no local ali, e essa água, em vez de subir, ou seja, de verter e aflorar, levantando no caso até o calçamento, ela drenou numa tubulação de esgoto que atravessa a rua ali, ou seja, a Avenida Tiradentes. Aí, em torno de isso foi em torno das 10 horas, aí pelas 10 e meia começamos então a fazer o conserto deste vazamento. Era em torno de meio-dia e 30, nós já estávamos praticamente com aquela parte alta da cidade abastecida. Tá? Então, foi uma coisa assim que a gente não quis que acontecesse, mas ficou parte da cidade desabastecida, ou seja, desprovida de água potável da Corsã, quinta e sexta e sábado praticamente até o meio-dia. Né? E então, sábado de manhã cedo, ainda liguei a Santa Maria para que nós pudéssemos pelo menos abastecer de água potável da Corsã as pessoas que moravam naquela quadra, naquele quarteirão ali que seria então Isidoro Neves, Avenida Tiradentes, Muniz Ferraz e Capitão Gama, vindo um caminhão pipa de Santa Maria, abastecendo então essas casas. Né? Até porque precisavam de água, ficando praticamente dois dias e meio sem água. Né? Então, este era um problema sério, né? Mas a gente teve que enfrentar e conseguimos então solucionar o problema devido a um vazamento invisível. Né? Então, seria mais ou menos isso. A nossa meta é de substituir essa rede de fibrocimento, quem sabe até o final do ano, ou quem sabe antes, tudo dentro das possibilidades, recebendo mais um funcionário, né? Vamos, e com a ajuda da prefeitura, que ela se colocou à disposição, o prefeito Aris colocou à disposição, fornecendo o maquinário necessário para que a gente possa fazer essa substituição de rede de fibrocimento. Seria mais ou menos isto a minha colocação. Muito obrigado.
Agradecemos as colocações do senhor Valmor Friedrich. São colocações importantes a esta casa, que cada vereador aqui do nosso município é cobrado por parte da nossa comunidade quando se tem algo que prejudica a movimentação da nossa cidade, principalmente por essa estrutura que é retirada de calçamento e fica mais dias para ser consertado. E a gente sabe do quanto esse problema já agravou em anos anteriores também, e a gente sabe que a dificuldade do conserto é grande, a gente sabe dessa tubulação, e a gente fica feliz com as palavras que colocastes, que está sendo buscado soluções. Isso ajuda muito a casa, e a gente acredita que essas soluções virão o mais breve possível para solucionar o problema que está acontecendo aqui no nosso município. Passamos ao grande expediente, onde temos na noite de hoje o vereador Stephen Stopp e o vereador Rui Milbert. Neste momento, passo a palavra ao vereador Stephen Stopp.
Não farei uso desse espaço.
Então, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Gostaria de lembrar os vereadores que na próxima sessão, no grande expediente, temos a inscrição do vereador Paulo Unfer e do vereador Naldo Killian. Passamos à ordem do dia, onde solicita ao senhor secretário que faça nova verificação de quórum.
Continuam presentes todos os vereadores, então há quórum para prosseguimento da presente sessão, senhor presidente.
Temos na ordem do dia o projeto de lei 23/2011, que autoriza contratações temporárias de excepcional interesse público. Temos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, que tem como relator o vereador Wilson Dias, com voto na aprovação da matéria e votos favoráveis dos demais componentes da comissão. E na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, temos como relator o vereador Dário Gás, no sentido da aprovação da matéria, com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 23/2011 em discussão. Se algum vereador queira se manifestar sobre o projeto de lei 23/2011, que faça uso desse espaço.
Vereador Dário.
Passa a palavra ao vereador Dário Gás.
Como relator da Comissão Finanças, Orçamento e Mérito, venho nesta hora aqui, para quem nos ouve, o projeto fala da contratação temporária e de excepcional interesse público. Trata-se da contratação de duas serventes, padrão 1, tá? Por 44 horas semanais. Isso vem a contemplar a Escola de Ensino Fundamental 7 de Setembro, também a Escola Alberto Pasqualini, pois as duas titulares efetivas que atuam nesse setor encontram-se em licença saúde. Então é de suma importância que pensamos e analisemos bem esta matéria, pois esses educandários não podem ficar sem esse benefício e sem esse profissional. Desta forma, coloco-me totalmente a favor da matéria.
Continua ainda aberto espaço para discussão do projeto de lei 23/2011.
Vereador Paulo.
Passa a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Da mesma forma, também me coloca a favor da aprovação desse projeto, da necessidade desses dois colégios para que continue o trabalho, tanto da questão principalmente da merenda escolar, tão necessário. E, inclusive, havia um pedido por parte da Secretaria de fazer urgência especial, sessão extraordinária, então argumentamos que esse projeto tramitaria na ordem normal e graças ao apoio dos colegas vereadores das comissões, hoje então, já na terceira sessão está sendo votado. Então é muito importante para que realmente nós assumimos esse compromisso e com o apoio dos colegas vereadores hoje está se concretizando.
Continua aberto o espaço para discussão. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei 23/2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem-se. Projeto de lei 23/2011 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto de lei 26/2011, que altera a lei número 1675/2007, que tem pareceres das comissões, da Comissão de Constituição e Justiça, que tem como relator o vereador Alan Miller, que tem voto na aprovação da matéria, com votos favoráveis dos demais vereadores componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que tem como relator o vereador Stefan Stopp, no sentido da aprovação da matéria, com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 26 de 2011 em discussão. Se algum vereador queira se manifestar, se que use este espaço.
Vereador Paulo.
Com a palavra, vereador Paulo Unfer.
Sobre o projeto 26 de 2011, que altera a lei 1675, ele tem como objetivo a remunerar com diária também os delegados dos conselhos municipais do nosso município. Hoje já existe uma lei que remunera os que fazem parte dos conselhos, membros do conselho, e como este ano é um ano que muitas conferências municipais foram realizadas e nessas conferências são eleitos delegados que representam o município no estado do Rio Grande do Sul, com viagens a municípios, então é muito importante que também esses delegados, que são pessoas da comunidade, que fazem essa doação desse tempo de representar o município, representar aquilo que as conferências municipais decidiram a nível de estado. Então é muito justo, é importante que esses também tenham este benefício no momento que representam o município.
Continua ainda aberto espaço para a discussão do projeto de lei 26 de 2011. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei 26 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem-se. Projeto de lei 26 de 2011, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, onde temos o projeto de resolução 6 de 2011. Coloco o projeto de resolução 6 de 2011 em discussão de pauta. Se algum vereador queira se manifestar sobre o projeto de resolução 6 de 2011, que use o espaço. Lembrando que até 4 vereadores possam se inscrever junto à mesa. Não havendo colocações, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores possam se inscrever junto à mesa.
Vereador Dário.
Vereador Rui.
Vereador Naldo.
Vereador Wilson.
Constatemos as inscrições dos vereadores Dário Gás, Rui Milbert, Naldo Killian e Wilson Dias. Neste momento, passa a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos, aos que permanecem aqui na galeria, aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Agudo, também aos nossos amigos internautas. Escutando atentamente os colegas vereadores na noite de hoje, também quero agradecer a presença do secretário Valério aqui na noite de hoje, pois tivemos há poucos dias o projeto de urgência aprovado por unanimidade nesta casa, que era a questão de falta de médicos na Vila Caiçara, e sabemos que não mediu esforços para não deixar aquele posto de saúde sem esse profissional, principalmente no período de inverno, que é o período mais crítico para pessoas idosas e para as pessoas crianças e mais carentes. Então, esta casa fez a sua parte, aceitou o chamamento de regime de urgência daquele projeto, e sabe-se que projetos vindo da saúde e da educação, geralmente esta casa analisa com carinho e dá sua contribuição. Então, parabéns, secretário Valério, pois realmente aquela comunidade necessitava deste profissional. Também dizer da importância do que é falado aqui nesta casa e de como somos ouvidos lá fora. Tentei somar mais ou menos os votos que todos os colegas vereadores aqui tiveram no último pleito Nós temos aproximadamente 7 mil votos aqui dentro desta casa. Então, para ver, né, dizer ao Valmor, na noite de hoje aqui, que como é importante, né, vir até esta casa e explicar para a nossa comunidade, para mais ou menos 7 mil eleitores representados aqui nesta casa, neste ato, a importância de vir aqui, colocar a sua preocupação, colocar os pontos fracos que precisam ser atacados e substituídos no caso da rede d'água. Também dizer que sou da mesma opinião que o tráfego pesado dos caminhões e ônibus deveria ser tirado das avenidas principais da nossa cidade. Não precisa vir um projeto até esta casa para que isto ocorra, né? Basta o prefeito fazer um decreto, no momento que o prefeito queira decretar tal benefício, assim como também decretar mão única alguma rua, basta o prefeito querer. O que nós muito questionamos aqui, muitas vezes, não era o fechamento desses buracos. Sabe-se que, de imediatamente, quando havia um rompimento, a Corsan lá estava presente e fazia o seu serviço. O que nós mais questionamos aqui nesta casa era o tempo em que esses buracos ficam, muitas vezes, à espera da recolocação desse calçamento. Há um exemplo disso, nas proximidades da Escola Professor Billy Rose, nós temos um buraco lá mais ou menos 4 meses, esperando pela recolocação do calçamento. Então a Corsan, questão de horas, foi lá, substituiu a rede, que está ruim. Foi citado aqui na noite de hoje que esta rede precisa ser substituída nesse local, que precisa ser substituída, porque naquele local muitas e muitas vezes temos frequência de rompimento, mas a recolocação do calçamento, para quem precisa trafegar na nossa cidade, é de suma importância. Então muitas vezes sabe-se que talvez o tempo não ajuda, que falta de pessoas que recolocam esse calçamento, mas temos um exemplo da outra vez de terceirização, no exemplo na frente da rodoviária na Avenida Concorde. Quando se quer fazer, em 40 dias aquela recolocação do calçamento estava de volta. Então muitas vezes é só planejamento, é só botar no cronograma da secretaria e ir lá executar o serviço. Então é de suma importância que venha até esta casa explicar à nossa comunidade o que está acontecendo e o que pretende fazer no futuro, assim como empresário Ivo Iano veio aqui falar, empresário Ayrton Villan veio aqui até esta casa. Eu acho que nós estamos amadurecendo em relação a vir até esta casa e usar esta tribuna, né? Muitas vezes falamos que essa tribuna não é usada. Eu acho que a nossa comunidade realmente agora ficou mais atenta em relação a isso e vai participar ainda mais usando esse espaço tão nobre junto à nossa comunidade. Dar os parabéns a todos os rotarianos, ao Rotarat, aos bombeiros voluntários e à Casa da Amizade pela campanha realizada no último fim de semana da Pizza Solidária. E também agradecer a toda a comunidade que toda vez que o Rotary Club e sua família, eu chamo assim, essas entidades, faz uma campanha, lá está a comunidade de Agudo para abraçar todas as campanhas realizadas por esses clubes. Então, agradecer a todos os companheiros e agradecer à comunidade que atendeu ao chamado desta pizza solidária e, com certeza, esse dinheiro será revertido de novo para a nossa sociedade. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Rui Milbrecht.
Cumprimento os colegas vereadores, as pessoas que ainda se encontram na galeria, agora com mais a presença do empresário Milton Jäger e também ex-vereador do nosso município e também o empresário Laércio Forte, que nos dão o prazer de tê-los nesta noite aqui na Câmara Municipal. E também aproveitar a estada do secretário Valério Trevino, ouvindo os colegas, parabenizando pelo bom trabalho que vem exercendo diante da Secretaria da Saúde. Também devo também dar os meus parabéns pessoalmente a ti, Valério, pelo bom trabalho que vem exercendo diante dessa secretaria que é tão delicada, demonstrando assim amor ao próximo, estendendo a mão, pois recursos são de todos nós, mas dê sempre a preferência para aqueles que mais precisam, e vejo que é desta forma que age diante dessa secretaria. E também dou os parabéns também ao nosso gerente da Corsã, o Valmor Friedrich, pela iniciativa de vir aqui dar esclarecimento à comunidade. E como todos nós vereadores recebemos muitas queixas quanto a esse problema grave que temos aqui no nosso município, muitas vezes não quero que entenda por mal, mas precisamos assim aqui trazer muitos questionamentos, muitas reclamações, pois aqui é o local onde precisamos reivindicar, trazer o que a comunidade almeja e vê que esteja errado. E vejo nas suas colocações desse grande problema que é a tubulação, essa principalmente de amianto, que tem 8%, conforme os dados que passasse para nós, dessa rede de água do nosso município, vejo de que muitos problemas teremos ainda pela frente se essa substituição não acontecer o mais rápido possível. A exemplo, temos problemas gravíssimos de calçamentos novos que foram feitos no município, como se já não bastasse eles ocasionados pelo saque desse calçamento em virtude da rede de água. Temos exemplo da Avenida Borges de Medeiros, de frente à vidraçaria Klein, que por várias oportunidades reivindicou junto ao executivo que até então não deu atendimento a esse empresário. Tem uma baixada bastante grande que em dias de chuva, permanecendo por 3, 4 dias água empoçada, impossibilitando aos seus clientes que venham até seu estabelecimento. E se isso não bastasse, tem um canteiro central muito bem feito, uma avenida muito bonita, de frente à sua propriedade, de frente ao seu comércio, que quando chove vira uma lagoa no canteiro central. Então as pessoas que param do lado contrário ao seu estabelecimento não conseguem atravessar porque vira uma lagoa. Também por várias oportunidades já pedido que fosse colocado terra para que ali fosse embelezado talvez também ainda aquele canteiro central, mas infelizmente não foi atendido. Inclusive se colocou à disposição de ele próprio, com recursos dele mesmo, quem sabe do seu próprio esforço físico, de fazer o saque desse calçamento e fazer a recolocação desse calçamento, pois está prejudicando o seu movimento. Também, nesta linha ainda, temos problemas gravíssimos em nossa Vila Caiçara, onde colegas vereadores, Naldo Kilian, João de Deus, que são representantes natos dessa região e que com certeza levam no seu peito a defesa dessa comunidade, que eu vejo até então bastante sacrificada neste governo, pois muito pouco foi feito na nossa Vila Caiçara, a não ser só promessa de campanha política. Diria de que calçamento de acesso a nossa Vila Caiçara só aconteceu em virtude de ter uma fábrica de calçados, pois senão estariam com esse acesso igualmente às estradas que se encontram praticamente intransitáveis na nossa Vila Caiçara. Vejo de que parece-me que precisa estar mais próximo de um pleito, quem sabe receber recursos. Hoje pela manhã, inclusive, tenho fotos aqui comprovando a deficiência das estradas. Um empresário fortíssimo do ramo de materiais de construção e construção de obras, não só do nosso município, mas de toda a região, grande gerador de empregos, pois estava se movimentando a nossa Vila Caiçara ainda de madrugada, buscando seus empregados, pois existe uma fartura em mão de obra em nossa Vila Caiçara, lá pelas 6 horas da manhã, onde se deparou com uma vala aberta, que eu diria com uma grande irresponsabilidade desse governo, pois lá foi aberta uma vala de aproximadamente 1 metro de fundura e mais de 20 metros de comprimento, sem sinalização nenhuma, a céu aberto. Pois, por se tratar muito cedo e com problema de chuva, este empresário não pôde constatar essa vala e caiu com a sua caminhoneta dentro desta vala. Imaginem só, se tivesse chovido mais ainda e essa valeta tivesse cheia de água. Gostaria de, senhor presidente, cedesse meu espaço de líder do partido.
Concedido espaço de líder.
Pois, imagine só se essa vala ficasse cheia de água e lá caísse um filho de um morador desta localidade. Então, vamos dizer que, como o vereador Dário falaste, existe muito pouco planejamento. Acredito de que esta vala tenha sido feita sem o conhecimento, quem sabe, dos diretores de obra ou do secretário de obra. Porque imagino, tanta irresponsabilidade, não acredito pela competência, só por ser um secretário de obras, duvido que até tenha autorizado deixar uma vala aberta, como hoje é uma segunda-feira, provavelmente um final de semana inteiro, e sabe-se de que criança não enxerga perigo. Pois acredito de que seja uma responsabilidade de quem tenha feito. Ainda, ouvindo colegas vereadores, quanto à questão de lâmpadas, temos um problema bastante sério quanto à troca de lâmpadas. Primeiramente, o problema era que a viatura era muito grande. Foi requisitada uma viatura menor e esta viatura, acredito que não deva estar atendendo a demanda. Agora, tenho a falta de equipamentos, pois falta de fotocélula. Não sei do que será o problema de amanhã. Soubemos da dificuldade, da falta de recursos. Mas precisamos de uma atenção maior e mais especial, pois tem várias localidades, inclusive na cidade, onde a lâmpada funciona por 24 horas. Soubemos de que essa despesa é por conta da S-Sul, deste gasto de energia, mas mesmo assim, não precisamos de desperdiçar energia, mesmo que não precisamos pagar. Temos grandes problemas também de lâmpadas queimadas pelo interior e também com problemas de luminárias. Temos também outro problema de estrada, no qual este vereador já trouxe a esta Câmara, que é de conhecimento nosso presidente desta casa, pois a Secretaria fez um brilhante trabalho no Araçá, na linha Araçá, onde foi arrombado e alargado as estradas. Mas as máquinas foram embora, e mesmo o Itamar sendo o prefeito na ocasião, não conseguiu terminar esse serviço. Mas naquela oportunidade, Itamar, eu trouxe até a Câmara o pedido para que esse serviço fosse terminado. E naquela ocasião, você me colocou reconhecendo e se comprometendo com esse serviço. Porém, até o momento, a comunidade, ontem inclusive, me passou que está à espera desse serviço. Passados há mais de 2 meses e, infelizmente, esse serviço ainda não foi concluído. Esperamos o mais depressa possível que essas máquinas retornem a esse local, pois sabe-se de que quando começa um serviço e não se termina, dificilmente essas máquinas retornam a esse local. É a mesma coisa que começar uma obra, não termina, sabe-se de que o serviço fica por isso. Por isso, acredito que falta um maior planejamento, principalmente na Secretaria de Obras. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento mais uma vez a mesa diretora, também mais uma presença dos nossos, né, empresários que chegaram aí. Queria dizer que também hoje, conversando com o seu Guilmar Repke, me trouxe ele uma preocupação muito grande, é com o objeto de gado, já que ele é um dos pontos referente hoje no município de Agudo do Proleite. Em pouco tempo foram furtadas duas vacas de sua propriedade, sendo que comprou com dificuldade para sua empresa, e em pouco tempo foram furtadas duas vacas de grande valor, e da dificuldade que teve para comprar, e foram furtadas. Então, com certeza, alguma pessoa deve ter visto alguma coisa, eu não sei o que está acontecendo, mas alguém deve ver isso aí e deve levar, por exemplo, a brigada, deve avisar alguém para que isso não aconteça, já que a dificuldade que a gente sabe que eles têm para adquirir um animal, e, né, e os larápios vêm e levam, então é preocupante isso aí. Também pedir aos órgãos competentes que desse mais agilidade naquele loteamento do seu Guemar, com o negócio da rede de luz, e também nas medidas daqueles terrenos, para que fosse legalizado o mais breve possível aquele loteamento daquele senhor ali. E a gente, é sempre importante a gente ouvir essas coisas, como nosso colega nos trouxe, dessa vala de 20 metros. A gente passa, de repente não passou nessa rua, e eu não sou sabedor, colega Rui, dessa vala de 20 metros. Posso lhe dizer isso aí, que não sou sabedor. E sobre muitas coisas eu quero dizer para o nobre colega, que a gente, quando tem coisas a dizer, a gente tem que dizer, né? Eu quero dizer que hoje a responsabilidade, hoje nós temos a Boteiro na Vila Caiçara, é graças a esse governo, porque os outros governos, né, que tinham que ter feito aquele calçamento, se fosse por os outros governos, nós não tínhamos nem a Boteiro lá, porque tinham ido embora, né? Eu tenho visto nessa casa, falado também em casa popular, com certeza, na Vila Caiçara, no governo passado, foi feito casa popular, mas quem adquiriu a área foi esse governo que está aí, né? O governo do Zari, aquela vez que fizeram aquele prédio. Então, eu acho que se quando sai um pleito, o PMDB é o mais beneficiado com os votos na Vila Caiçara, é porque o que tem de construção lá, a gente pode dizer que foi esse partido, juntamente com aqueles que se aliaram a ele. E eu admiro muito o nobre colega vir falar, porque nós tivemos o governo passado, foi os últimos 4 anos do governo passado, foi terrível. No município de Agudo, se tivesse mais 4 anos da mesma forma, tinha terminado o município de Agudo, porque as firmas estavam indo embora, estava acontecendo tudo aí. E no último pleito, o nobre colega apoiou esse mesmo governo. Então, eu fico meio assim, né? Eu nem sei o que dizer, né, nobre presidente dessa casa, eu fico muitas vezes sem saber o que dizer, né? Porque de um lado critico, do outro lado a gente vê que as coisas estão aí, e é incomparável os dois governos, senhor presidente. Se nós formos comparar o governo passado, que em 8 anos fez 2 quadras e pouco de calçamento, e esse capaz de chegar nos 40, então é incomparável, né? Agora, vim me falar na Vila Caiçara, o que nós temos é graças a esse governo. Esse governo está aí, governo Pedro Mila, governo do Ariega, quando foram coligados PMDB e PP. Nós temos que dizer que temos que ser francos. O que nós temos ali, nós tivemos 8 anos de governo, do que passou, muito terrível para a Vila Caiçara. Então, a gente não gosta de trazer a verdade para essa casa, mas a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Seria isso, senhor presidente?
Peço meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder concedido ao vereador Dário Gás.
Minha inscrição.
Saúdo, em especial, não tinha saudado ainda, ex-vereador Mito Iega, empresário, também colega rotariano, também empresário Laércio Forche, também colega rotariano, presente aqui na noite de hoje. Eu não ia mais usar este meu espaço, mas ouvindo as manifestações desta casa, eu não poderia deixar de dar mais uma vez a minha opinião em relação ao que eu acho de reeleição, principalmente para prefeito, governador, presidente da República, ou chamado continuismo. Quando eu acho que o mesmo partido, por exemplo, agora se seguir daqui a mais 4 anos o continuismo no nosso município,
do mesmo partido ganhando mais uma vez as eleições municipais, eu sempre disse que todo segundo mandato de um governante, ele, além de ter que empregar todas aquelas pessoas que ele já tinha promessa política no primeiro mandato, ele tem que empregar mais aqueles que ele prometeu e que já ajudaram a eleger no segundo mandato. Imagina se houver um terceiro ou um quarto mandato. E escutando o colega vereador falar, eu não podia deixar de ir em defesa do meu ex-prefeito, que na época também teve o seu segundo mandato. Realmente, como eu disse, o segundo mandato é um continuismo e é muito ruim para o nosso município. Precisa ajudar as pessoas e daqui a pouco começa a gastar em folha de pagamento, começa a gastar em outras coisas e acaba esquecendo a sociedade. Dá um exemplo de primeiro mandato de governo Lauro Redes, comprou inúmeros ônibus escolares, praticamente não precisava terceirizar esse serviço. Hoje, ônibus vendidos neste atual governo nem existem mais. Máquinas não se compara, né? Governo Lauro Redes, no primeiro ano de mandato, comprou inúmeras máquinas e hoje, em 7 anos de mandato, apareceu talvez uma draga e uma caçamba nesse mandato. Casas populares, então, nós temos aí quase um fim num segundo mandato e a comunidade, principalmente da Vila Caiçara, à espera da tão sonhada e tão prometida, que foi prometido lá nas campanhas, essas casas populares. E até hoje não saíram. Posto de saúde, desafio qualquer governante em dizer quem abriu mais no município de Agudo que o ex-governo. E hoje, inclusive, encontram-se fechados, né, com bons equipamentos, com um bom prédio, e estão ali, à espera de profissionais, à espera de recurso, para atender a nossa comunidade. Escolas da mesma forma, tivemos naquela época o início das nucleação das escolas. Hoje, copiado pelo governo, graças a Deus, que é uma das coisas boas que existe em nosso município, é copiar as coisas boas dos governos anteriores. Talvez o governo anterior não fez o calçamento tão desejado em nossa cidade. Mas eu acho que não é só de calçamento que vive uma comunidade e que vive o nosso eleitor. Vamos pegar a saúde, vamos pegar máquinas, vamos pegar a casa popular, vamos pegar outras assistências que são necessárias. Então, não basta vir aqui, né, dizer. Exemplo do nosso ginásio de esporte, único ginásio de esporte no nosso município, fechado há quase 3 anos. Então, não adianta vir só até esta casa dizer as coisas boas. Os vereadores de oposição estão aí para alertar a sociedade e muitas vezes falado aqui nesta casa, se o prefeito e o mandatário, os secretários ouvissem um pouco mais os vereadores de oposição, com certeza fariam um mandato melhor. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo de uma forma especial a chegada do empresário Milton Jäger, companheiro de partido, ex-vereador, ex-presidente da casa, e também o Laércio Forte, empresário que prestigia também a sessão, e os demais que permanecem na galeria. O Milton Jäger, eu tenho a alegria de hoje, e é pela primeira vez que eu vejo na galeria, em dizer que foi um dos melhores oradores que a Câmara Municipal de Vereadores já teve. Quando Milton subia à tribuna, a casa tremia, e sempre usou com muita responsabilidade, e isto lhe deu notoriedade. Quando as pessoas usam da franqueza, quando as pessoas falam com sinceridade, às vezes podem demorar, mas o reconhecimento um dia vem. E eu tenho a impressão, Milton, talvez seja só a impressão, de que em cima do que está ouvindo, esses debates que se acaloraram agora no finalzinho da sessão, podem de repente te motivar a retornar aos trabalhos como um político em nosso meio, porque a política de Agudo precisa de gente como Milton, gente séria, gente que tem uma única palavra. Mas, deixando um pouco de lado essa questão, e como a política às vezes ela é, e na grande maioria das vezes ela se torna ingrata, a gente acompanha os debates e ouve as opiniões, e eu fico a pensar o que será que motiva alguém a levar uma foto para o vereador Rui Milbrat, que é oposição ao governo, e não entregar para os vereadores que são os ditos aqui representantes da Vila Caiçara. E olhando qual a viatura que caiu, me causa mais estranheza o fato, porque quem é um empresário é vinculado ao atual governo. Por que não entregou esta foto para o vereador Naldo Killian, que tem a representação da vila, a exemplo do João? E essa questão da representação eu vejo assim, de um modo, às vezes com uma relativa reserva. Deveria, Rui, eu tenho a impressão que é para te jogar no fogo, deveria ter entregue para os vereadores, especialmente para o vereador que é de governo. O problema está estampado na foto. Ele existe, ele é real. Mas muitos comentários dão conta de que tudo é maravilha, tudo é beleza. Na realidade não é bem isso. Nós precisamos saber conviver com o que é certo, com o que é errado e distinguir um do outro. Não jogando simplesmente palavras no ar para tentar justificar uma deficiência ou para tentar arranjar algum elogio em cima de problemas que são observados pela comunidade. E isso por isso que eu falei hoje, Milton. Às vezes a sinceridade aqui na Câmara, ela pode custar a ser reconhecida, mas um dia ela será reconhecida. Pode ter certeza que terminado teu mandato, ali fora ninguém tem um senão para dizer das tuas atitudes, dos teus atos enquanto vereador nesta casa. E isto eu procurei e procuro me espelhar. E fico feliz em saber que fizemos parte do mesmo partido. Tirando essa questão partidária, eu gostaria de fazer um comentário sobre a vinda do gerente da Corsã na Câmara Municipal. Por que que o Valmor veio na casa? De tantos vereadores comentarem sobre as deficiências da Corsã e que acabam resultando num problema da nossa comunidade. A Corsã resolve seus problemas, mas hoje a cidade está bordada de buracos, não é por um problema da Corsã. Isso tem que ter clareza em relação a isso. Não é a Corsã responsável pela recuperação do calçamento. E eu tenho dito estar em ata, eu poderia simplesmente mostrar a ata da semana passada, é um problema único e exclusivo da administração municipal. Está ficando feio para a Corsã? Não! Não é para a Corsã que está ficando feio. Está ficando feio para a administração. E eu não falo contra a administração pelo fato de falar. A realidade é que está mostrando que isso hoje está ficando feio para a administração municipal. Porque os comentários lá fora, como dizem que se queixa da Corsã para os vereadores, também se queixa para os vereadores os problemas em relação ao calçamento. E que facilmente, vereador Valério, eu sei da tua liderança no governo, facilmente pode ser resolvido terceirizando esse trabalho. A dificuldade hoje com a mão de obra do município em relação a calceteiros ela é grande, nós sabemos disso. Mas terceiriza o trabalho, recupera a cidade, deixa ela bonita, que todos vão bater palmas, e especialmente aqueles que vêm de outros municípios, e não são poucos, todos os municípios da região vêm a agudo, estão vendo a situação que nós estamos hoje, na questão do calçamento especialmente. E um ponto positivo, Amor, me chamou a atenção nas suas colocações, e este também é um problema que pode ser resolvido pela administração municipal, que é na questão do trânsito. Os carros pesados, os caminhões, as carretas têm que ser desviados da Avenida Concórdia. As nossas caçambas que passam pela avenida carregadas poderiam usar a Tiradentes, usar a Borges de Medeiros e quem sabe uma outra opção para evitar problemas desta ordem, para melhorar o nosso trânsito. Isso acaba, queira ou não, trazendo uma influência negativa em todos os aspectos, até para a circulação de pedestre, de ciclista, de motorista. Então esse é um problema que também pode ser analisado bem tranquilo pela administração municipal, se isso for da vontade de quem hoje administra. Nem coloco que amanhã ou depois vai ter uma nova eleição, nem coloco que o continuismo é ruim. Se a administração é boa, se o que está acontecendo é bom, na minha opinião, deve ser mantido. Se hoje o município está bem administrado, amanhã ou depois na eleição, o eleitor decide se está bom, se ele está de acordo, se ele acha que deve continuar. As opiniões elas vão ser diferentes em todos os momentos. Então, senhor presidente, eu gostaria de deixar essas colocações neste espaço que me foi concedido e espero, sinceramente espero que, quando falo, as pessoas não levem para o lado do mal. Eu só quero ver, como todos querem, um município bonito, um município crescendo, um município com progresso, um município que realmente seja motivo de visitação dos demais municípios da nossa região. Seria isso, senhor presidente.
Solicito o espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder concedido ao vereador João de Deus.
Quero cumprimentar mais uma vez os colegas e as pessoas que continuam aqui na galeria, especialmente o Milton, o Laércio. E também gostaria, senhor presidente, de elogiar a participação do gerente da Corsan nesse momento que se passou nas duas semanas ou três semanas, esta casa levantando essas questões em relação a esses acontecimentos que têm acontecido por parte de rompimento da tubulação. Se percebe que quando as coisas estão tudo bem, é fácil, né, gerente? Mas na hora em que há uma pressão, assim, aí que se vê a capacidade do gerente, da liderança, vir e se colocar na presença de todos, ou da comunidade, porque nós somos representantes desta comunidade, né, e trazer as informações que elas ficam provocando, né? Se estaria tudo bem aí, né, quando acontece, está tudo em paz, vamos dizer que está tudo em paz, mas na hora que é questionado, né? Então por isso que eu parabenizo por esse momento importante, e nós sabemos aqui, nós vereadores que andamos na rua, na avenida, e que conhecemos o trabalho, né, todos esses rompimentos pela parte da Corsan, ela foi feita, executada num período rápido. Porém, o acabamento do resto do procedimento é que fez com que essas provocações das coisas acontecessem. Mas são duas coisas bem diferentes, né? Feito o trabalho da Corsan, arrumando esses tubos que estão ultrapassados, né? Isso eu levantei essa casa nas duas sessões passadas, que eu fiquei sabendo através de outro servidor que grande parte dessa tubulação estava ultrapassada, e isso vai acontecer, estava acontecendo e vai continuar acontecendo, nós sabemos disso, né? Enquanto não se fazer essa remoção dessa outra parcela de 8%. Mas o mais importante é saber da capacidade do nosso gerente e da sua responsabilidade. Hoje, bem cedo, eu saí, trouxe um pessoal para o posto de saúde e pude ver o gerente ali na Avenida Concórdia já fazendo um trabalho. Se fosse um outro, pedia para um outro colega, vai lá, que depois mais tarde eu vou passar, vou ver. Não, ali estava o gerente da Corsan fazendo esse trabalho. Então, isso é importante, é assim que se valoriza os homens, e nós temos esse reconhecimento. Esse vereador, com certeza, reconhece esse brilhante trabalho e sei que vai exercer na frente da Corsan, como está exercendo, um trabalho da mais alta relevância. Também gostaria de, colegas vereadores, comentar um pouquinho aqui a respeito, não mais dito de um governo passado e nem de um presente, né? Porque no governo passado o PSDB fazia parte do governo. E cada governador, cada governante, cada administrador tem uma filosofia de trabalho e pega uma linha de trabalho, né, em relação ao o prefeito Lauro e a Naide, trabalharam mais na educação, né, e saúde. Se hoje sairmos aí e ainda existem pessoas, né, e tinha o PDT que fazia parte também do governo, então essa grande evolução que teve na área da educação quanto aos colégios, núcleos, começou com a secretária Zeni e hoje expandiu-se. Isso é um trabalho que toda a comunidade, todo, reconhece esse trabalho. Na área da saúde também foi indiscutível, mas cada um administrador, ele pega uma linha de trabalho, né? O governo Ari, estrada, enfim, né? Ele é consagrado por conquistar verbas, né, e fazer estrada. Então é méritos do administrador, e que bom que essas pessoas, né, que exercem esse trabalho, e quem ganha com isso é nós, a comunidade, e nós temos que valorizar então tanto um quanto ao outro, cada um na sua área e cada um fazendo aquilo que é de melhor para o município. Então eu só quero dizer aos colegas assim, ó, que bom quando se elege alguém, é porque a comunidade escolhe e que eles realmente vão procurar, de uma maneira ou de outra, fazer o que é melhor para a sua comunidade. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Também quero fazer uso desse espaço, cumprimentar mais uma vez as pessoas aqui presentes, em especial os empresários Milton e Laércio, que não estiveram na abertura da sessão, e dizer que, escutando a todas as colocações dos vereadores e parabenizando ao gerente da Corsã por usar o espaço da Tribuna Livre, e a gente teve 3 sessões que já se usa a tribuna em sequência, isso é importante para essa casa. Temos na próxima segunda mais um senhor agudense que utilizará a Tribuna Livre. Isso para a Câmara, para os vereadores, é uma importância muito grande de ter a participação da nossa comunidade junto aqui a essa casa. Escutando as colocações dos vereadores, os problemas são importantes, que devem ser trazidos em discussão até esta casa. Achamos necessários que os vereadores de oposições trazem os problemas, os vereadores de situações defendem o que está sendo feito, o que está sendo colocado no nosso município. Escutei as colocações do vereador Rui, que colocou como categórico que na Vila Caiçara o governo praticamente estava esquecido os trabalhos lá naquela vila. E a gente viu que eu estive presente ao governo por um período e sei do quanto o prefeito Ari está trabalhando na regularização fundiária dos terrenos da vila. Esse é um ganho muito grande para aquela comunidade de lá, aquela comunidade que precisa que aquele terreno seja regularizado para posteriormente conseguir verba junto à Caixa Econômica Federal, junto aos bancos. Sem regularização, não existe como os bancos aplicarem dinheiro junto àquela pessoa lá que precisa para a melhoria da sua casa. Não podemos esquecer que o governo aplicou e fez um posto de saúde moderno, praticamente, lá na vila, que hoje temos um médico à disposição daquele pessoal de lá. Não podemos esquecer que a Boteiro, que mais beneficia a nossa Vila Caiçara, foi conseguida através do nosso governo, o governo do prefeito Ari. As colocações do vereador Naldo são importantes. É uma pessoa que está lá, tanto o Naldo como o vereador João, e sabem do que está sendo feito, que está sendo levado àquela comunidade lá que precisa tanto de ajuda do poder público. Então, se fez e está sendo feito. Aí tem coisas que às vezes acontecem entre o meio do governo que são rotineiras, ou às vezes acontece de vez em quando, que acredito que é importante trazer à casa para que não aconteça futuramente novos problemas referentes ou iguais a estes que aconteceram. Escutei também questão de luminárias, de revisões de luminárias colocadas no nosso interior do município. Falo pelo interior porque mencionei na semana passada o pessoal da equipe da Secretaria de Obras fazendo revisões nas localidades de Linha dos Pomeranos, Complexo da Serra, a Linha Nova. Então, estão fazendo o trabalho de revisões das luminárias que estão, não estão funcionando no interior do nosso município. Também, escutando as colocações das obras, das aberturas de estradas na comunidade de Linha Araçá, Linha Boêmia, que foi, sem dúvida nenhuma, a comunidade de lá, ela jamais vai esquecer o que este governo fez na estrada de Linha Araçá, porque foi uma abertura de uma estrada que, tranquilo, dá 10 quilômetros, toda ela feita com a draga, e faltou-se a conclusão da localidade de Cochilo do Araçá, onde eu tenho certeza que a administração, através do prefeito, através da nossa Secretaria de Obras, estará lá. Um momento que o tempo permitir, que teremos dias melhores, porque todos nós sabemos que quando se faz uma abertura de uma estrada no inverno, nós temos muito problema de tráfego de caminhões pesados ou de caminhões de escolar, ônibus escolar, porque a estrada demora a firmar, por isso que há essa parada de trabalho nessa parte de inverno, que posteriormente teremos prosseguimento quando entrar na parte do que chamamos de verão, que teremos um clima mais favorável a esse trabalho. Estamos aqui na presença do secretário da Saúde, Valério Trebin, onde vários vereadores mencionou o bom trabalho que está fazendo junto à Secretaria da Saúde. A gente acredita no teu potencial, acreditamos pelo trabalho que está fazendo, já esteve nesta casa e fez um belíssimo trabalho, e a gente acredita que esse prosseguimento de trabalho na Secretaria faz bem jus ao teu trabalho que faz. E escutando aqui a colocação do vereador Dário, que o pessoal do nosso interior exigia a colocação daquele produto para o mosquito, eu gostaria de informar o vereador Dário que esse produto é adquirido pela Secretaria da Saúde, não da Secretaria da Agricultura. E, conforme o secretário da Saúde, esse produto estará disponível à nossa comunidade a partir do mês de setembro. E tanto necessário e tanto precisão que existe para a nossa comunidade do interior. Dando continuidade, colocamos que temos proposições nas comissões. O projeto de lei 22 de 2011, que denomina a rua Eduardo Guerque, logradouro do perímetro urbano, localização atual, Comissão de Constituição e Justiça. E o projeto de lei 24 de 2011, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Luiz Gustavo Indústria e Comércio de Confecções Limitada e dá outras providências. Localização atual, Comissão de Constituição e Justiça. E o projeto de lei 25 de 2011, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Deloy Neutem e dá outras providências. Localização atual, Comissão de Constituição e Justiça. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária para o dia 5 de setembro de 2011. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Boa noite.